Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Você tem que ter revelação desse amor. Você tem que saber no seu espírito, na sua alma, no seu entendimento, em toda a área do seu ser, que Jesus te ama. Mas isso é revelação, não é cabeça. Ah, Jesus me ama, mas não resolve o meu problema. Então não tem a revelação. Porque quando você tiver a revelação de que Jesus te ama, você está abençoado. Você vai saber andar na bênção. Não vai ter condenação mais para você. Porque Ele realmente te ama. Você tem confiança. Você conhece Ele. Então isso vem através da sua comunhão com Ele. Comunhão é relacionamento. Você tem que ter um relacionamento com esse Deus, porque Ele é uma pessoa. Em espírito. Assim como você é uma pessoa, em espírito. Um espírito que nasceu de novo. Porque você tem a sua parte natural para você andar aqui, para você poder sentar nessa cadeira. Porque isso é natural, é parte física. Mas quem tem que comandar é o seu espírito. É outra dimensão, é uma vida nova que você tem que aprender a andar. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu uma vida nova. Por isso que tudo se fez novo. Então, tem que mudar a mente. A mente velha, ela tem que ser destituída, descodificada. Ela tem que sair do teu ser. Tipo como sair, mas ela não sai, tá? Ela fica apagada, digamos assim, no escuro, porque ela não vai avançar. Porque é o seu espírito que comanda agora com a transformação do seu pensamento. Então você tem que trabalhar com isso. Jesus veio para isso, porque Ele é um Deus verdadeiro, único, que é espírito. Então, Ele não está aqui em carne mais. Ele esteve em carne para poder vir nesse mundo, se aparecer, se apresentar. Porque Ele não pode vir aqui na glória dEle, que Ele mataria todas as pessoas. Quem que pôde entrar na presença dEle? Ele envolveu Moisés com a unção dEle para ele poder entrar na presença de Deus lá no Monte Sinai. Mas ele mesmo nunca viu a face de Deus. Não deu. Por mais ungido que ele estivesse, ele não pôde ver a face de Deus, senão ele morria. E ele disse: traga lá os ajudantes que fiquem aqui no pé da montanha, intercedendo. Então trouxe os sacerdotes, Josué, todos ficaram ali intercedendo. Mas ele disse, Deus falou, só você sobe. Só ele estava ungido para entrar na presença de Deus. Então, Deus não pôde simplesmente aparecer aqui com a glória dele, porque todos morreriam. Ninguém entrou no tabernáculo de Deus. Ninguém. Só o sumo sacerdote, com aquela veste ungida, com todos aqueles aparatos ungidos, com aquela estola, com toda aquela parte, com as pedras que simbolizavam as 12 tribos, mas que ali havia uma unção que quando o sumo sacerdote punha aquilo, vinha como uma unção, algo que discernia e expulsava o diabo. Tanto que Davi foi e pôs essa estola para ele vencer. Né? Então, ele teve que se formar homem. Se fazer um homem, usar essa carne. Por isso que ele foi gerado num ser humano. Maria. O próprio Deus foi gerado. Então, o pai dele é Deus. O pai do nosso espírito é Deus. Deus. O nosso espírito tem a natureza de Deus para andar com ele agora, aqui na terra. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou embora. Eu estou preparando vocês. Então, os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, se você estudar bem isso, são momentos antes de Jesus ir para a cruz. Ele preparando os discípulos para tudo o que haveria de acontecer, inclusive a vinda do Espírito Santo. E ele disse, olha, maior consolo vocês terão quando o Paráclito vier. Paráclito é uma palavra grega que quer dizer consolador, que vai te consolar, porque ele vai estar dentro de você. Eu estou fora, Jesus falou. Você está me vendo, eu estou fora. Mas ele vai habitar dentro de você. Então você tem que ter entendimento disso, porque isso não é racional, isso é uma coisa espiritual. Para você poder andar com ele e saber usar a autoridade que ele te deu e comandar as trevas. Você é que tem que estar no comando. Você tem que saber quem você é. Por que você tem esse pensamento? De onde veio? O que é isso? O que quer dizer essa palavra de Deus, a Bíblia? Então, os mistérios de Deus que estiveram ocultos até que Jesus veio, até 2000 anos atrás, se tornaram agora acessível àqueles que aceitaram Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Ele nos revela os mistérios que foram ocultos desde a queda de Adão. Tá? Então, é isso. Não tem mistério que você não sei. Tem coisa que a gente não entende ainda, mas não é isso que vai impedir de nós andarmos na glória de Deus. Porque o Senhor vai cada dia abrindo mais os mistérios. Quanto mais você ora em línguas, mais você estuda a palavra. Mais você sabe como andar. E aí você não aguenta a religião. Você não aguenta, porque o que está por aí é balela, é religião, coisa que não resolve vida. Só conversa fiada. Eu não gosto de conversa fiada. Vamos falar logo, logo? Eu resolvo logo com 3 palavras. Como que é isso? Sabe, para com esse discurso, fala logo. Deus não faz discurso, ele fala. Deus é assim. Ele é a verdade, ele é a luz. Tá? Então, se você está na fé, você gosta de ficar dando uma enrolada. Não é para fazer isso. Então, você tem um espírito com a natureza de Deus para andar aqui nessa terra. Então, essa terra, ela está caída, mas o Senhor vai dar um jeito quando ele vier. Para o milênio, né? Isso daí vai ser no fim da grande tribulação, depois dos 7 anos do arrebatamento. Então, pense nisso. Você está vivendo com um Deus que é espírito, que te deu um espírito que é o espírito dele, que habita em você, que é a mesma natureza e virou um espírito só. Ele diz que nós, com ele, formamos um espírito. Está lá em Coríntios. Ou não, já falei muitas vezes essa palavra aqui. Ou não. É, não sei, parece. Então, vai estudar. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Conversa fiada. A palavra de Deus ungida. De tanto você ouvir, de jeito que você ensina uma criança, um filho... Todo dia falar, escova o dente, digo obrigado, não é assim? Arruma isso, sei lá. Ele aprende de tanto ouvir, pelo exemplo. Nós temos o exemplo de Jesus. Nós aprendemos de ouvir a palavra com o exemplo de Jesus. Nós podemos visualizar no Espírito tudo que Jesus é e fez. Então, quando você entra nessa dimensão, você tem a visão no Espírito. É diferente de uma visão aberta, etc. Tá valendo? Tá na hora de mudar, gente. Esse ano já acabou praticamente. Falta aí, tá nos últimos suspiros. Agora o ano 2026 vai ser a mesma lenga-lenga a tua vida? Esperando o que que você tá esperando? Você que tem que mudar. Você tem que se apartar, Deus já falou aqui hoje. Com quem que você anda, hein? O que você faz? Você é uma pessoa que você segue o que é o certo ou você fica um pouco aqui, um pouco ali, querendo agradar um? Não tem nada de agradar. O amor de Deus, ele é reto, ele é justo. Porque ele faz justiça. Deus ama o pecador, mas ele não anda com o pecador, ou anda? Então, você tem que eliminar isso da tua vida. Ai, que difícil, porque você está no pecado. Quando o pecado sai de você, não é difícil, você não vai tolerar. Tá valendo? Você tem que fazer uma seleção aí na tua vida. E usufruir o próprio Deus à disposição que está para você, que habita em você. Usufrua isso. Vai buscar Deus. Porque não é religião. Deus não me mandou aqui para pregar religião. Graças a Deus, né, gente? Mandou aqui para eu ensinar a verdade. Estou aqui exclusivamente para isso. Para ensinar a verdade. E é só a verdade que liberta. Só a verdade que muda a vida. Para você não ser falso com você mesmo. Achar que você está fazendo bem, você está fazendo mal para você. E deixar para descobrir isso na hora que partir, depois. É mal, né? Mas é bom, vai ter coroa de glória. Então vamos lá, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso. O Senhor é bom para você e eterna é a misericórdia dele. Ele não muda. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você já sabe disso? Então, glória a Deus. Vamos tentar. Bom dia a todos. Deus abençoe o seu coração. Sejam muito bem-vindos aqui para ouvir a Santa Palavra de Deus, que transforma vidas, que tem poder, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a solução para todos os nossos problemas, é a palavra de Deus. Você tem que meditar, você tem que falar muito isso e ir pensando, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada. Para que serve essa lâmpada? Porque a luz vem, ela funciona. A palavra de Deus, se você meditar, ela é luz, que ilumina a sua vida. Eu não sei como que eu vou resolver esse problema. Claro, você quer resolver com a tua cabeça. Você não vai resolver. Você só vai piorar. Não é com a tua cabeça que você resolve. Por isso que não tem a luz. Pode ter a lâmpada. Muito bem, a palavra, se ela estiver só na tua cabeça. Quando ela entrar no seu espírito, ela é luz. É a lâmpada para os teus pés, para você caminhar, andar na vida, para você saber o que você tem que fazer. Você faz o que você quer da tua cabeça, não é que você sabe. Você inventa, mas não é resultado. Porque nunca mudou nada, só piora. E você vai ficando, sabe assim, cansado. Mas o Senhor falou, você está cansado? Vinde a mim, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Porque o meu jugo é leve. Então vem aprender comigo. Aqui, ó. Aprender com a palavra. Gente, tem que orar muito em línguas. Não é 2 minutos, não. Põe um relógio lá, eu vou orar 5 minutos. Gente, você vai passar mal pra caramba, hein? 5 minutos, a tua mente vai rodar tanto, faz isso, vai aquilo, vem aquilo, para já com isso, vai... Você já viu que é assim. Mas sabe que Deus me deu uma ideia naquela ocasião? Quando Deus falou, agora você vai orar 1 hora em línguas. Quando ele falou pra mim, agora você para de passear na Bíblia, porque você tá passeando, você não tem estrutura nenhuma disso. Mas não tinha quem me ensinasse. Eu ia na igreja católica, ninguém dava a saber nada. Grupo carismático, eles mal sabiam, escutaram um pouco aqui, era para ler Bíblia, mas eles também não sabiam. Então, estava meio que assim. Aí, Deus, você está passeando na Bíblia, você tem que conhecer o contexto. Vai para eu viver. Você pode pegar um livro de leis e pegar só uma lei lá no meio? Você nem viu antes, o depois e como que é? Você não pode se defender. Você achou que aquilo era a sua defesa e era a sua condenação. Pensa nisso. Você tem que conhecer a palavra. Foi isso que Deus falou. Entendeu? Então, eu me lembro, sentada naquele sofá, Deus falou, agora você vai... Eu falei, ah, então eu vou orar 1 hora em línguas. Porque assim, você começa a orar, não, mas eu tenho que ler Bíblia, gente. Estou perdendo tempo. Eu preciso ler... Não, eu tenho que confessar a palavra. Mas, gente, eu preciso adorar a Deus. Porque se eu não adoro... Eu tenho que louvar. Confusão é do diabo. Está escrito na Bíblia. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Eu tenho falado isso direto aqui, mostrado na Bíblia. Bom, então, Deus falou, agora você vai orar 1 hora em línguas. O Espírito Santo está me instruindo. Se ele fala com você, ele está te dando a força. Porque ele está me usando aqui para falar com você, ele está te dando a força. Você não faz o que você não quer. Porque a força ele está te dando. Mesmo que você nasceu de novo. E tem o Espírito Santo aí. Ele falou, então você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e vai ler os versículos de 1 até 4. Quando o diabo vier falar para você parar, você lê bem alto isso e diz, eu creio nisso que está escrito aqui, e é isso que está acontecendo comigo. Pode sair, diabo. 3 dias eu precisei fazer isso. Nunca mais ele veio falar para eu não orar. Está valendo? Eu tanto exemplo aqui que você não segue. Porque você não tem ouvido para ouvir. Não, mas não é que você é surdo, é espírito. É surdo no espírito, tem trevas. Não vai. Você não tem palavra de Deus na tua vida, por isso que você não ouve. Você precisa ter palavra de Deus aí dentro, você ouvir fazer. Entendeu? Você mesmo se engana. É assim que é. Não estou criticando, condenando, mas é esse o negócio que é. É isso aí que está no rolo aí. Não tem palavra, está só na cabeça, não está no espírito. Então você tem que ler a palavra, porque é de ouvir a palavra de Deus, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, e sem fim, um é. A palavra de Deus. Não é só ler, não é intelecto. Porque Paulo falou, eu não vim aqui com a minha eloquência, com o meu intelecto, com a minha sabedoria humana. Eu vim aqui com o Espírito Santo. Está valendo? Então não adianta o seu intelecto, a sua eloquência, os seus títulos, o seu PhD. Não adianta, não é assim que anda com Deus. Você tem que estudar a palavra e orar em línguas, e muito, para você ter revelação e aplicar na tua vida. Porque daí Deus vai falar para você, faz isso, você faz. E assim que é. Em cada dia da minha vida, aparece um negócio. Mas eu fico lá orando, o Espírito Santo, ó, não faça nada. Gente, você tem que se amarrar, tipo. Porque vem ideias. Mas eu obedeço e Deus vem e arruma a situação. É até hoje, é todo dia assim. É assim que você vence o diabo. Você tem que resistir. O diabo, mas tem um item antes. Se submeter a Deus. E aí eu vou ensinar sobre isso hoje. Tá? Ouçam estes ensinos. Se você não aguenta, é porque você está fora da palavra. Você não aguenta porque quando a palavra é bem ungida, te dá um mal-estar porque você está na carne. Você tem que romper isso na tua vida. Você tem que se submeter. É você que manda. Deus não vai tirar isso de você. Se você não fizer a sua parte. Vou mostrar isso aqui hoje. Então abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Aleluia. Né? Então, a gente, sabe, gente, que é o que se vê na religião com os cristãos, né? Dentro da igreja. Porque eles acham que Deus que tem que fazer tudo, né? Está nas mãos de Deus. Já não escutou essa? Está nas... Ah, gente, está na mão de Deus. Você direto, você escuta isso falando. Sabe, eu agora, eu pus na mão de Deus, mentiroso. Tá vendo que conta mentira assim? Sem deslavada? Não, direto, tá na mão de Deus, eu não faço mais nada. Não, você, aí que tá errado, você tem que fazer a tua parte, você não tá fazendo. Então, é, acha que Deus tem que fazer tudo. Acontece que Deus faz a parte dele. Ele tem a unção, ele libera, ele te dá força, ele vai te orientando. E você é que tem que ler Bíblia, você é que tem que confessar a palavra, você é que tem que trabalhar com a tua cabeça, com a tua mente. É você. Ninguém vai trabalhar com isso, é você. Isso é você. É sua vida. Que foi tudo errado. Nós todos nascemos errados. Então, dá trabalho. Agora você quer tomar conta da vida do outro, né? Porque é o outro que está errado, é o outro que tem que orar, é o outro que tem que melhorar. Não é você. Olha o erro, o engano, né? Porque eu sou ótima. Agora, os outros que têm que melhorar para não me atrapalhar a vida. Não, ninguém te atrapalha se você está onde Deus te pôs, que é dentro da palavra. Então, Deus faz a parte dele, tá? É, as bênçãos de Deus estão ao nosso redor, porque está no nosso espírito, é para acontecer aqui. Mas nós temos que fazer a nossa parte, senão não vai acontecer nada. Ô, beleza? Deus que sabe, isso é religião, tá? Isso é a própria religião. E ai, Deus é que sabe. Não é assim. Vocês estão me acompanhando? Vai pensando aí na tua vida. Deus sabe, ele morreu na cruz por você. Agora você faz a tua parte. É isso que tem que acontecer, tá? A nossa parte é para nós andarmos na abundância de Deus. Em todas as áreas. Eu já expliquei ontem, né? Para ter medo. Você está com medo? Você não está se submetendo a Deus. Você está escravizado pelo diabo. Obviamente que o medo ele começa lentamente, mas depois ele torna uma opressão. E Deus mostrou em Isaías que ele já tirou isso de nós. Toda opressão, todo terror. Porque a justiça de Deus está em nós. Vocês têm que aprender. Vai ouvindo isso. Porque quando você estiver orando, você tem que ir falando essas coisas. Para você se convencer. Para mudar a tua mente. Que é errado, é contra Deus a tua mente. Deus é bom, mas não é tão assim, né? Por que que me aconteceu isso na vida? Por que que ele não curou a pessoa que, da minha casa que morreu? Ele bem que podia ter curado. Está cheio de cristão fazendo isso. Tudo errado, como não fez? E essa pessoa está fazendo o que é para ela fazer? Vivendo na abundância? Vivendo na verdade? Não, só põe culpa em Deus, tá? O diabo é isso que ele está fazendo. Então ele deturpa a imagem de Deus com o pensamento errado, fazendo Deus com um caráter oposto do que ele é. Porque Deus é, por excelência, bom. Ele trata com você só com bondade. O mal que vem nas nossas vidas, nós que trazemos. Não é Deus que não está fazendo nada. Você que não está fazendo nada. A tua parte. Dá para entender isso? Que agora, quando você for orar, se você quiser reclamar, você não tem o que reclamar. Você está levando a vida que você tem na tua cabeça. Não, ai. Tá? Então, você que tem que dar um jeito aí. Porque a hora que você pensar como Deus pensa, a hora que você vê as coisas como Deus vê, e a hora que você fizer o que Deus faz, benção. É isso aí, meu bem. Você que tem que tomar conta da tua vida, tá? Então, embora Jesus já tenha vencido o nosso inimigo lá na cruz, ele vem todos os dias atrás de nós, todo santo dia. Principalmente quem está querendo e buscando andar na verdade, nessa mensagem que é a verdade, vai ter bastante ataque do diabo. É isso que ele faz. Ele vem pôr coisas para nos atrapalhar. Ele dá trabalho. Por isso que nós temos que ficar na presença de Deus para saber como que eu vou lidar com aquilo. Porque não é com a minha cabeça, com a minha carne. É com a unção do Espírito que vem para eu fazer exatamente o que ele diz, que é tudo em concordância com a Bíblia. Você tem que chegar nesse lugar, tá? Então, todos os dias o diabo manda trevas para as nossas vidas. Você tem que sair da... Por isso que a tua mente não pode mais estar em trevas. Pensamento do mundo, pensamento do passado, pensamento das pessoas com quem você anda. Porque se você nem discerne qual é o pensamento das pessoas com quem você anda, você está recebendo os pensamentos dela, que é fora de Deus. Não dá certo. Fala só bobagem. Não está em comunhão com Deus. Por isso que o Espírito Santo dentro de você fala... Falou bobagem. Ah, você fica na tua, você sabe que aquilo é mentira, você não vai nem pegar. Ah, não dá, deixa pra lá. Não chegou lá ainda. Você tem que ter isso dentro de você. Porque quando você tiver isso dentro de você, você não fica andando aí com qualquer um. Porque isso atrapalha bem a tua vida para andar com Deus. São trevas que abordam você e te enfraquecem espiritualmente. Por causa das conversas. Gente que não anda na verdade. Mas isso você vai orando, aos poucos você vai tendo a força do Espírito Santo, de Deus, e você vai se apartando aos poucos. Porque é você que vai se apartar. Ele vem com a unção. Ele vai vindo, conforme você está orando, sabe que vocês entendem isso? Você vai tendo a força, a coragem e o desejo dele. Aí você que se aparta. Até relacionamentos, você não sabe que você tem que romper? Quando você anda na verdade, porque é luz e trevas. Eu não vou ficar andando com trevas. Tem a ver, não vou ficar sentado com trevas. Comunhão com trevas. Não é para você sair da tua casa, fechar as portas e sumir para o mundo. Não é isso, da tua casa, tua casa. Tua família, tua família. Você tem que ser muito à luz lá. Quem é a tua família? Se você mora com o pai e com a mãe, é o pai, a mãe e irmãos. Isso é família. Se você é casado, então é o cônjuge. Um com o outro e os filhos. É isso a sua família. Em primeiríssimo lugar, é a sua casa. Que Jesus falou, você agora, você vai se casar, mulher, com esse homem, e você vai, e você, homem e mulher, vão sair da sua casa, largar pai e mãe, vão fazer uma vida, uma família. É isso aí, entendeu? Então, vocês ficam agregando muita coisa aí que não é família. Tá valendo? Você quer resolver a vida... Nem a sua você tá resolvendo. Nem da tua família. Então, como é que é? Fica mais suave quando você entende. Quando você entra na palavra, você para de carregar fardo dos outros que não tem nada a ver. Ai, meu tio, ai, o irmão, ixi, uai. Se entrega para Deus e aleluia, você está na presença de Deus. Porque você não salva ninguém, você não é Deus. Parece que é estupidez, que não é amor. Não, amor é porque você quer a salvação, mas você não salva ninguém. Não é para você levar a farda dos outros. É para você confiar em Deus. Então, é isso aí, as trevas vêm direto, né? Nós, sim, é que devemos, nós temos uma parte em nós que Deus nos deu, nos delegou, Jesus, para nós irmos contra o que vem nos matar, nos roubar e nos destruir. Você é que tem que cuidar disso na tua vida. O que, que está vindo em você que é para matar, roubar e destruir? O que Deus já fez e te deu. Está, é na sua competência. Nossa, então, meu bem, responsabilidade, você não é neném mais. Já está na hora de você ser adulto espiritualmente. Para você combater todo esse mal, tá? Isso para nós podermos receber as promessas de Deus. Enquanto você não exercer o que é a sua parte, você não vai ter as promessas de Deus. Porque ímpio, ímpio trabalha, tem seu salário, ou é o dono da empresa, ímpio tem a sua casa, ímpio tem suas férias, tem sua família, tem as suas doenças, tem o seu convênio médico, e tem o seu condomínio para pagar. E agora você é cristão e vive igual, e daí? E vai levando a vida. Não é assim. Você tem que entender que você é diferente. Não é para você levar a vida de quem não tem Deus. Ah, eu vim aqui para ensinar a verdade. Estou anunciando Jesus, tá? Então, gente, existem dois tipos de dinâmica aqui do que é para nós fazermos, que é muito importante. Se eu aprender como eu vou fazer isso, para eu ser abençoado. Então, vamos, eu já falei para abrir em Tiago 4. Muito bem. Nós vamos ver o versículo 7. Isso aqui não tem fim, nós podemos falar isso a vida inteira. Eu posso ficar 3 horas falando sobre isso aqui. Não tem fim a palavra de Deus. Ela sempre está nos orientando. Mas ele diz no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a quem?
Deus.
A Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja só. Então ele diz aqui, olha o que, que Jesus está falando para nós, o que nós temos que fazer em primeiríssimo lugar. Sujeitar a Deus. Primeira coisa que ele trata aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Nós temos que, isso quer dizer, submeter a Deus. A tua cabeça tem que se submeter a Deus. O que você pensa, o que você sente, o que você vê, o que você quer, tem que se submeter a Deus. É aí que você está abençoado. Eu tenho ensinado todos os dias como é que faz isso. Você vai estudar a palavra, você vai ler a palavra, você vai ficar um tempo com essa palavra. Pensando, falando, orando em línguas, para que esta palavra saia da tua cabeça e entre no seu coração. Porque não é só, ai, que lindo, Jesus. É assim, e daí? Como é que você resolve o seu problema? E se o médico não te curar? Nós vamos ter aqui no teu velório? Antes da hora? Hein? Pensa nisso. E se o médico não te curar? Porque esse é um dos maiores problemas. Segundo, e se o banco não der mais dinheiro para você, ninguém mais nada? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos poder te sustentar o resto da vida? Também não. E se houver um rompimento na tua família, separar tudo, livre, tudo, tudo? Então, primeira coisa que você tem que fazer é se submeter a Deus, que é sujeitar, que é o que ele está falando aqui. É se sujeitar a Deus. Agora, e aí em segundo lugar, na sequência, ele diz aqui, resistir ao diabo. Porque o diabo sai. Ele não vai sair, ele dá risada. Ficar pulando do teu lado, isso? Continua nesse jeito, porque eu vou ficar aqui acabando com você. Crente adora ficar mandando o diabo embora sem estar na submissão da vontade de Deus, do poder dele. E o diabo não vai, não. Tá? Tá valendo? Diabo vai embora, diabo vai embora, diabo vai embora. estão fazendo mil coisas, gritando. Você não precisa ficar mais, pensa nisso. Você não precisa ficar mais rodeando Jericó, as muralhas. 7 dias nós vamos fazer um propósito, pastora. Tem gente que vem falar isso para mim. Nós estamos num propósito, pastora, na minha igreja. Estamos rodeando a igreja. 7 dias num clamor. Isso aí não vai adiantar nada. Você pode rodear o que você quiser. Primeiro que não se submete a Deus. A palavra dele, a vontade dele, o que ele já fez. Segunda coisa, você não vai resistir diabo nenhum. Porque você não está dentro das bênçãos dele. A tua cabeça está nas trevas. Vocês estão me acompanhando? É muito mais fácil que matemática, álgebra, química. Isso é simples, gente. Pensa nisso. É tão mais fácil andar com Deus. Eu cito isso porque Deus me livre, me faz um cálculo aqui que eu não quero nem ver. Ah, tchau, fica aí com teus cálculos que eu não quero isso. Mas é importante, eu sei que é para a física, para as coisas aqui da Terra. Mas para andar com Deus é mais simples. Você não sabe nada disso. É só crer e mudar o seu pensamento com a palavra de Deus. E nem querer descobrir por que essa doença, por que aquilo, e dar os nomes científicos. Eu conheço esse nome científico. É diabo, meu amigo. Você pode vir aí com o nome que você quiser da doença, porque agora está um tal, né? O pessoal está muito sábio aqui dentro da igreja. Isso daí é não sei quem rola a língua. Eu conheço. Isso é diabo, meu filho. Você não sabe lidar. Ele vai matar você. Porque você quer o quê? Ficar falando esses nomes? Eu com isso. Isso aí vai resolver o seu problema? Não. Você vai achar que isso é mais elitizado? É mais morte. Ignorância. Tá valendo? Cada nome é diabo, doença. Todas as doenças, aquilo lá, tudo é um só, é o diabo. São demônios. Doenças são demônios. Tá? Então, a pessoa nem fica curada, mas fica falando esses nomes. Como se tivesse, né, agora catalogando coisas. Ai, Deus, dá-me força. É? Então, como que eu vou me submeter a Deus aqui? Quando eu aceito que Ele já levou tudo, tudo o que é maligno da minha vida. E me deixou livre. Lembra de ontem, da pregação de ontem, que ele já fez com a justiça? É assim que eu me submeto. Não, Jesus é o meu médico, Jesus é a minha cura. Eu não estou descartando médico, eu louvo a Deus pelos médicos e respeito os médicos. Não estou tirando crédito, mas eles fazem o que a ciência tem. Além daquilo, eles não podem. Jesus é o autor da vida, não da doença. O autor da doença é Satanás, os demônios, com as suas doenças todas. Então, eu tenho que me submeter a tudo aquilo que eu já fiquei livre de condenação. Uma das condenações é que a doença mata, ela mata, mas eu não vou aceitar essa condenação se eu estou andando nessa luz aqui. Você está livre, você tem que entender disso, entender isso, te dá paz. Religião mata, ela mata, porque ela não revela Jesus. Só fica com preceitos religiosos, ordenanças, leis, coisas que você tem que ficar fazendo, fazendo, fazendo. Sendo que Jesus já fez tudo. Ele já te justificou. Justificou do quê? De todas as trevas, de tudo aquilo que você vivia antes. Jesus resolve muito mais que isso. Se você andar no Espírito, é assim. Você comanda. Você não acha isso máximo? Gente, vai fazer, vai buscar Deus. Larga a mão de trevas, de diabo. Coisa, tá? Então, é para eu me submeter agora ao que Jesus fez por mim e que me livrou da condenação, da culpa. Me deixou livre completamente. Porque eu tenho uma união com Deus. Você não acha isso o máximo? União? Mas não é uma união física. É uma união no Espírito, onde Ele mora comigo. Ele ficou assim. Ele diz: o meu Espírito e o seu se tornaram um só, o Espírito Santo e nós. Um só. É mistério, gente. Ele está aqui. É um Espírito só. Você não é o seu Espírito, não é o Espírito Santo e nem o Espírito de Jesus Cristo. Então, um monte de Espírito aí. Espiritismo agora? Não é isso. É um Espírito só. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo se uniu com o seu. É um Espírito só. Olha o que você tem no seu Espírito. É a vida espiritual. Pensa nisso. Então é para você comandar, tá? E mais que nós vimos ontem lá em Efésios. Que nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus ou não. Nós lemos isso. Ah, peraí, mas lá nesse lugar celestial nem diabo tem. Lá tem autoridade de Deus, tem poder, tem a glória, tem tudo. Então, agora o meu espírito e o seu estão sentados com Cristo Jesus em lugares celestiais. Não adianta você querer fazer matemática com isso, que senão não vai dar. Não fecha. A conta não fecha, isso é espiritual. Por isso que você tem que aprender a andar no Espírito, você tem que ter revelação. Quando eu vou orar, eu sei que eu estou em Cristo Jesus. Então eu já comando isso. Porque isso já me dominou. Dominou as trevas. Cada dia mais. Você vai ficando mais livre. Você comanda mais. Você não fica com conversinha de reza, de gente que está rezando. Que não sabe nada. Nem sabe por quê. Não, porque eu estou em lugares celestiais, meu espírito. Está sentado com Jesus. Então eu vou exercer a autoridade. Pensa, você tem que estudar isso. Você tem que estudar. Agora fica estudando álgebra? Para quê? O que você está estudando na sua vida? Será que você está precisando estudar outra coisa? Você tem que estudar isso para você se livrar daquilo que está matando você. Dos problemas que estão na sua vida. Fica aí, chove no molho. Não é o caso. Tem que ter resultado positivo na tua vida. Deus, ele tem que aparecer na tua vida. E as trevas têm que ficar tremendo na tua frente. Porque você, muitas vezes você não precisa fazer nada, mas só o Espírito Santo que está aqui, o sangue de Jesus, a vida nova, a palavra de Deus, que está tudo aqui, a redenção, a justificação, o amor de Deus, está tudo aqui, a herança de Deus. Só a sua postura já faz o diabo que está ali tremer. E treme mesmo. Você não precisa falar nada. Você não acha isso bom? Mas larga de andar com gente espírita, gente. Essa gente carrega o diabo, porque lá ele fica escutando. Usa essas pessoas como canal para acabar com a tua vida. Larga a mão disso. Não dá certo. Não pode. Tá? Então eu vou. Ele me manda eu me submeter a Deus, mas quer dizer que é para eu me submeter a todas as coisas boas do Evangelho. Todas. A alegria de Deus, o amor de Deus, a fé, a paz, tudo que é a palavra de Deus. Porque eu estou sentada em lugares celestiais. Eu vou me submeter a isso. Eu não vou me submeter a nada do que eu era antes na minha alma. Raiva, inveja, divisão, contenda, mentira, falsidade. Uma pessoa, quando ela anda na verdade, ela não é falsa. Tá? Eu nunca larguei o pastor dele para ficar andando com outra gente. Nunca. Por isso que Deus me abençoou. Você tem que ser firme naquilo que Deus quer para a tua vida. Uma hora você vai aqui, outra hora você vai ali, outra hora você vai lá, você não está com nada. Falso. Você não sabe nem o que é o certo. A pessoa nem sabe. Tem nem noção do que é o certo. Pensa nisso. Você mesmo está se enganando. Porque você quer levar vantagem, está levando é desvantagem. Um dia a Roseli falou para mim, por que você não vai no Normal Race? Eles estavam falando lá um monte de coisa. Eu falei, eu não, porque Deus mandou eu aqui. Eu não vou lá, não estou interessada em Normal Race. Glória a Deus, o ministério dele é poderoso. Amém? Tudo bem, mas não, é, não vou lá não. Deus mandou eu vir aqui. Ela, gostou. Porque é difícil achar isso. É muito difícil. Tá? É muito difícil, porque vira a folha é o que tem dentro da igreja. É isso aí que você acha. Gente que está com o pé em todas as canoas. Mas nunca vai ter nada de Deus. Você tem que se posicionar, é isso aqui. Você está entendendo que isso aqui é verdade? Então fica firme. Não arreda. Porque vai dar retorno na tua vida. Pode demorar, mas dá retorno. Porque você está semeando. E toda semente tem a colheita. Porque já é uma condição perpétua que Deus fez na semente. Ela vai produzir um fruto. Então é isso aí. Você tem que ser fiel, né? Então, gente, além de eu me submeter a Deus, eu tenho que resistir ao diabo, que é o que ele está falando aqui, porque ele vem para pegar as bênçãos, as nossas. Por isso que eu tenho que resistir ao diabo. Qual a bênção? Bênção de cura física, cura mental. Ele vem para pegar, vamos dizer isso aí. Ou, sei lá, financeira, ou paz, isso e tudo mais. O que você precisar na tua vida. Tudo. Tudo que você precisar. Deus não está regulando a tua vida, sabia? Ele está te dando. Mas você não sabe. Se andar na carne, você não tem nem noção disso. Então, o diabo vem para justamente para roubar as nossas bênçãos. Porque, olha, presta bem atenção. Não é da conta de Deus resistir o diabo para você. E é muito... Num desses livros do Kenneth, eu li alguns, não li todos, mas num deles lá, ele, eu sempre digo isso, que ele foi, ai, uma igreja chamou, você tem que vir ser pastor aqui, você tem que vir, e ele acabou indo. E ele viu Jesus pessoalmente 6 vezes. Mas, que Jesus ensinou como que anda na fé. Mas ele foi então, mas ele desobedeceu. Ele não ouviu direito Deus e ele foi ser o pastor lá porque ele achou que ele devia ser. Aí lá teve um problema dentro dessa igreja e ele estava orando, falou, Jesus, você tem que vir aqui me ajudar, porque eu não estou dando conta desse negócio, está errado. Tem diabo aqui. Jesus falou assim, aqui, Kennedy, eu nunca mandei você ir aí ser pastor, nunca. Por isso, a minha mão não alcança, não chega aí. Então, o que Deus não mandar você fazer, ele não vai te abençoar. E não adianta você fazer um contrato assim e mandar Deus assinar embaixo, ele jamais vai assinar o que você inventa. Você está sozinho. Tá? Deus só está quando ele manda. Então é isso que nós temos que entender. Porque não é dar conta de Deus expulsar o diabo. Outra hora ele estava lá com um cara lá possuído pelo diabo, com aquela coisa, e ele não estava conseguindo fazer aquele diabo ir embora. E Jesus estava do lado. Ele estava vendo a figura, a pessoa de Jesus ali. Aí ele olhou, Jesus, ajuda aí, faz alguma coisa. Ele falou, não, eu já fiz a minha parte, é você. Cabe a você expulsar o diabo. Eu não expulso o diabo. Eu já expulsei, já acabei com ele na cruz. Então, Jesus não vai expulsar o diabo nenhum seu. Nenhum mal. Então, cabe a você. A autoridade está em você. Olha que demais. Deus, então, a religião ensina tudo coisa errada. Jesus, tira esses diabos daqui, Jesus, tira os diabos de fulano, Jesus, ei, não tem nada a ver, tá? Estão aprendendo alguma coisa?
Amém.
Que não é assim que ora? Não tem nada a ver isso aí, tá? Então eu vou entender que tudo que é bênção de Deus é minha herança, é sua herança, está na sua herança, pensa nisso, todas as bênçãos de Deus. E é você que tem que se submeter a essas heranças e pôr o diabo fora e resistir ao diabo. Por isso que você tem que citar a sua herança qualquer. Herança de cura, eu sou curado. Uma delas. Não adianta, isso é minha herança. Faz parte. Eu não vou aceitar o diabo doença. E você tem que falar com a doença para ela ir embora. Você tem que falar. Dá trabalho agora. É mais fácil escolher não fazer nada, ficar com a boca fechada e deixa o diabo mandar na tua vida à vontade. Sendo que o evangelho está aqui, mas está inerte. Porque você não faz a sua parte. Então Deus não pode fazer a parte dele. Porque ele só faz a parte dele quando você faz a sua. É junto o negócio, tá? Então, não é para você resistir o diabo e não pedir nada para Deus. Para ele tirar o diabo, tá? Não é que a religião manda fazer isso? Manda sim. Diabo, Deus vem em auxílio, tira esse diabo daqui, tira esse diabo daqui da igreja, tira esse diabo. Deus vai falar, eu não vou tirar nada, eu já acabei com o diabo. Isso é serviço teu. Agora você vai lá pro seu vizinho da tua casa e fala, vem cá tirar o lixo da minha casa. Eu? O lixo é teu, meu filho, você que se vire, é a mesma coisa. Entendeu? Você é responsável. Tá acordando? Ótimo. Então, Lucas 10. Tem que aprender que jeito que anda com Deus. Mas é que o povo não quer não, viu? Já vou falando. É meia dúzia que quer, porque não vai se submeter nada a Deus. Porque dá trabalho. É isso aí, a pessoa fala, dá trabalho, eu não vou ficar aqui. É lógico que não é no primeiro dia, nem no segundo que você vai exercer. Dê o resultado do poder, porque você não está lá ainda. Quando você tiver, falou, aconteceu. Você tem que começar, né? Então, Lucas 10, versículo 19, diz assim, Jesus, olha, Jesus está falando,
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus, ele nos delegou autoridade para controlar o mal. O mal não vai ficar à vontade na tua vida. Ele rouba tudo e depois você, ele é fulano, é ciclano, não é nada disso. Você não está exercendo a sua parte. Por quê? O diabo, ele vem com fúria para amedrontar, impressionar e paralisar, para que nós não vivamos na vitória que Jesus já nos deu. Está no espírito. Está no nosso espírito. Ele não quer que você ande na vitória, ele quer que você ande na derrota. Isso não tem jeito, isso não tem jeito mesmo, isso não tem... Isso aí é falado 500 mil vezes por dia. Como é que vai vir a bênção? Está no plano natural. Você não é para você olhar no plano natural. É você olhar no espírito. Fé é isso aí, você olha no espírito. Coisa que você não vê, você tem fé, tá? Então ele vai vir sempre, o diabo, ele vai vir direto. Mas não é para pedir para Deus tirar o diabo. Deus, tira essa doença de mim. Ó, que fácil, né? E eu fico lá fazendo qualquer coisa. Vai ficar lá até matar. É o que ele faz ou não? Você não está vendo isso? Direto. Fica uma coisa que não ata e nem desata. Ele fica enrolando ali. É, e não adianta falar, Jesus, me cura, por favor, Jesus. Ai, por favor ainda? Jesus falou, mas escuta, você quer me crucificar de novo? Eu fui crucificado com a sua doença. Morri com ela. E te dei a saúde, a minha vida. Que a vida de Deus é com saúde. Uma das coisas. Que está no seu espírito. E você está acreditando. Você está acreditando. É isso aí. Deus arruma tudo para você. Eu falo de doença, porque doença é o diabo vem em tudo, vem direto. Vem para todo mundo, tá? Então, está escrito aqui que Jesus nos deu autoridade. Então, todo mal que vem sobre a minha vida, eu tenho que resistir. Tá vendo? Você não sabe orar. Meu Deus, criatura. Você não é criança mais. Agora, bate um mal, você fica... E deixa por isso? O que você faz na sua oração? No seu dia a dia? O que você faz? Todo dia eu confesso bênçãos para a minha vida, para a minha casa, para o meu prédio. Clamo sangue de Jesus para todos os meus vizinhos. Do topo até a garagem, para os carros, para a minha rua. E etc. Começo já por aí. Agradecendo a Deus essa bênção que ele me deu. Agora você... Entrou ladrão no meu, na minha casa, entrou ladrão no meu vizinho, entrou ladrão no meu pé. Ei, você não está orando? Você não está clamando sangue de Jesus? Você não está orando para conversão dos teus vizinhos? Você não está fazendo nada, nem para você, nem para ninguém. Tá, beleza, é isso. Oro para a igreja, agradeço a Deus por todos os participantes físicos que estão na mídia. Entrego ao Senhor, louvo a provisão dEle, louvo os milagres, louvo a presença dEle. Confessando bênçãos, repreendendo o diabo, resistindo, diabo, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Jamais, em nome de Jesus. Não, você não está orando nada. Ah, é, eu esqueci. Meu Deus, cadê o Espírito Santo? Está fraco, hein? Então, você pega e faz uma... Ah, não, tem que orar para esse item agora. Então, gente, vai por aí, uma cola, depois até o dia que você se deslancha. Porque se você começar a orar mesmo, o Espírito Santo vai conduzindo você. O que que o seu filho precisa? Você nunca viu nada nele do que ele precisa? Então você nem ora, você nem sabe. Você nunca viu uma coisa, uma deformidade, ou um gênio, ou uma... Você nunca viu? Você nunca ora? Então, gente, vocês estão deixando à mercê Cristo Redentor. Tá valendo? Não sabe orar, pelo amor de Deus. O que vocês querem? Papel, rezinha? Isso é religião. Quer dizer, você não ora nem para você, nem para tua casa, tua família, nem para teus negócios, nem para nada. Deixa o Deus dará. Você não está resistindo ao diabo e nem está submetendo a Deus para as bênçãos que ele já te deu.
Mas você nem sabe quais são as bênçãos. Como é que você vai orar? Não está estudando, não está ouvindo os ensinos. Está valendo, gente?
Amém.
Depois, ô pastor, a hora, eu não vou orar coisa nenhuma, tá? Vai orar você. Vai. É óbvio que eu oro por trás, mas eu falo, olha, vai orar você, meu. O que você está querendo? Nem Deus vai falar assim, eu não vou orar nada para você. Para essa situação. Isso é cargo seu, você que ore. Vai orar. Vai se submeter a Deus para Ele te capacitar. Tá? Então, nós temos que resistir tudo, hein? Bem doença, bem problema de relacionamento. É cada coisa, dinheiro, coisa que não está indo bem, negócios. E não sei, ué, não está orando. Deus não tem crise. Se você crê que hoje vai sair um negócio e é com você porque você está orando a esse Deus e Pai, você está em comunhão com Ele, você está se submetendo a Ele, confessando, é isso que você vai ter. Mas você não crê, nem confessa, nem fala. Foi assim que eu orei para o meu marido, quando ele começou as empresas. O Espírito Santo me ensinou. Hoje, se sair um negócio nessa área da indústria, neste país, é com a empresa do Fernando. Em nome de Jesus eu chamo. As maiores empresas deste país foram clientes do Fernando, da empresa dele, todas. E diabo, você tira a mão dos lucros dessa empresa. Agora, em nome de Jesus, te repreendo. Porque ela está abençoada. Mas você não sabe orar? Não sabe orar. Você não sabe orar. Quem que me ensinou isso? O Espírito Santo. Porque eu fico na presença dele, porque eu tenho a Bíblia, porque eu lendo Bíblia, orando, confessando a palavra. Estão aprendendo alguma coisa? Você vai deixando o diabo invadir. Ai, eu estou esquecida, gente. Ah, é? O que você quer? Ficar com Alzheimer? Quer ficar com demência? Você quer ficar com esquecimento mesmo? De nem saber a rua onde você mora? Você está deixando? Não é para dar risada nisso. Isso é sério. Vocês estão me acompanhando? Não sabe orar para isso? Ah, não tem nada a ver com esse negócio de velho, não. Porque você não entende, você não conhece a Bíblia. Eu não vou para esse lado agora, porque senão eu não vou acabar esse ensino hoje. Eu tenho horário para acabar. Mas você não conhece a palavra de Deus, quais são as bênçãos para você. Porque você acredita na religião, mas mentira que eles falam isso. Você está ficando velho, você vai ficar, você não vai ficar coisa nenhuma. Isso é uma mentira de uma doutrina errada dentro da igreja. Falsa. Tá? Então, todas as pressões do diabo, ataque, tudo isso eu tenho que repreender. Então, Jesus disse que Ele me cura, que Ele é o Deus que me sara. Então, eu tenho que orar dentro do que Ele falou, porque aí a oração é efetiva. O resultado vem. Porque você tem que falar o que Deus falou. É isso que é orar, orar na palavra de Deus. Não é com a tua cabeça. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. É, religião podre. O diabo vai falar, não, ele não quer, porque você não merece. Pode tratar de ficar morrendo, ou então você vai ficar cego, você vai ficar surdo, você não vai andar, você vai ficar um tonto aí na vida. É isso aí. É, você não vê isso nas pessoas? Não é isso que você vê? E não é isso que Deus quer para você. Cai fora dessa gente que tem essa conversa. Você cresce espiritualmente, depois ensina essa gente. Aí você vai lá. Mas eles não vão te querer. Então, até logo. Porque as pessoas não querem o que Deus é. Na verdade, são trevas. Trevas na mente. É mais fácil não fazer nada e deixar o diabo enrolar. E matar a hora que ele quiser. Com qualquer bobeira aí que ele põe na vida da pessoa. Nossa, mas gente, a pessoa estava tão bem, fez até exame, estava tudo ótimo e morreu. De repente, deu um negócio... É isso aí que é o diabo. Vocês estão acompanhando? Não é para vir essas surpresas na tua vida, jamais. Se ele puder, ele faz, mas não é o caso. Gente, é bom andar com Deus. Ele é o que ele diz que ele é segurança. Ele é amor, ele é paz, ele é proteção. Ele é abundância de vida. Por isso que ele derramou sangue para lavar a nossa vida, nos limpar das trevas do pecado e nos deixou a sua palavra.
Ah, mas espera aí, Ana Maria. É lindo isso que você está falando. Mas eu não sei, não. Bem lá no fundinho do coração. Eu não sei, não, sabe? Esse negócio de autoridade aí. É, então. Acredita nisso? Acredita nisso que o diabo só rouba de você e você vai sempre ser infeliz. Você nunca vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida, tá? Porque se eu tiver esse pensamento, eu não creio em Deus. Quem tem esse pensamento não crê em Deus. Ponto final. Tá? Então, gente, vai trabalhar com a fé. Você tem que trabalhar com a fé. Porque a fé supera a religião. Porque a religião só destrói, só mata, faz um Deus maligno. Ai, meu filho morreu tão jovem. Olha, apareceu um câncer nele, mas foi assim num mês e tudo. Mas sabe o que, que é? Olha, nós estamos assim abalados. Por que, que Deus fez isso? Você acredita que está agendando a igreja pensando nisso? Por que, que Deus fez isso? Também não vou mais na igreja. Oh, 1-0 para o diabo. Na hora da dor é na hora que você tem que ir atrás de Deus, você conhecer esse Deus. Vocês estão acompanhando?
Amém.
Todos ao meu redor estão falando, olha o seu Deus, o que ele fez para você, como que o seu filho morreu. Cadê Deus? Porque se ele existe, por que ele não fez aí, diabo? Não fez porque você não tem fé. Você não crê, você nunca foi orar dentro da palavra de Deus, se submeter às promessas de Deus. Você só aceitou as mentiras da religião. Deus faz se ele quer, se ele quer não. Ele quis, ele fez tudo na cruz. Agora é a tua responsabilidade. Anda direito, não fica andando em doutrina errada aí de religião, não. Atos 10:38, vê lá. Tá valendo?
Amém.
Cuidado, hein, gente, com essas religião falsa que tá por aí. Fica seguindo qualquer coisa. Você quer ficar com um chatão, você começa a ouvir coisas que vai contra o que a palavra de Deus diz. Sabe por que que a pessoa fica rodando para lá e para cá? Quer ver se acha mais coisa? Para não ter que fazer a obrigação. Quem sabe eu descubro um negócio que eu nem preciso fazer nada. Mas você não precisa fazer nada para sua salvação. Você só aceitou Jesus. Então, o que mais que você quer? É só você crer em Jesus. Não é com a tua obra que você vai ser salvo. Não é você andar de joelhos. Não é você ficar rodeando a igreja 7 dias, 7 noites, sem comer, sem nada, só falando, fazendo uma corrente. Não é corrente que vai te libertar de nada. Você não está precisando de corrente? Você está precisando de Jesus. Traz a corrente lá para amarrar todo mundo. É isso aí, estão tudo amarrados com as correntes. Em vez de ficar liberto. Você sente religião? Que é uma porcaria? Gente, para de escutar porcaria. Não vai atrás disso, perder seu tempo. Pra quê? Fica orando na tua casa. Pega a Bíblia, vai ouvir os ensinos, orar em línguas, ficar escutando. Você não está precisando disso, você está precisando resolver a tua vida. Você está deixando o tempo passar e está indo longe demais, hein? Pensa nisso. Não larga a mão, não. Não larga a mão de orar. Então, Atos 10, versículo 38, olha aqui o que o Espírito Santo nos fala. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo? E com poder, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é para nós resistirmos o diabo com toda a opressão que ele vem para cima de nós. Você está oprimido, resiste o diabo. Primeiro se submete a Deus nas promessas dele. Qual é a promessa? Ele te liberta da opressão do diabo. Jesus já me libertou. Eu não vou aceitar essa opressão. Eu não vou ficar com depressão. Eu já ensinei ontem, porque o medo traz depressão, com opressão, com terror. Isso é obra maligna, é demoníaco. Porque as pessoas acreditam nas mentiras do diabo, porque sente aquilo e vai deixando. Você tem que pôr fora logo as coisas ruins da tua vida, tá? Então Jesus, ele fez todas essas coisas que estão escritas aqui porque ele teve compaixão. Quando nós andamos no amor de Deus, nós temos compaixão pelas pessoas. E quando nós oramos com essa compaixão, um milagre acontece na hora, seja o que for. Por favor, ora por mim. Ah, tá bom. Acontece na hora. É isso aí. É pela compaixão. Tá? Compaixão é além, sabe assim, de um, ai, coitado. É além. Foi o que Pedro e João tiveram quando iam entrando no templo e aquele homem paralítico estava lá pedindo esmolas. Ele falou, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Compaixão. Isso foi compaixão. Ai, coitado. Então, Deus, cuida ele, cura ele agora, Deus. Em nome de Jesus, cura, cura agora, Jesus. Eu clamo teus... Ih, isso aí não vai acontecer nada. A compaixão é que faz os milagres. Vem do amor de Deus, do amor ágape. Então Jesus fez sim, tá? E ele nos deu autoridade para nós repreendermos o diabo. Você tem que começar a repreender o diabo que está agindo na tua vida. Se submete à promessa, às bênçãos que você já tem, está no teu espírito, e repreende o diabo. É, mas eu nem sei quais são as bênçãos. Eu já cansei de falar aqui, você copia. Copia, põe no papel, faz cola. E começa a falar, eu já tenho isso, então você vai sair diabo agora. Eu não aceito. Vai todos os dias, você está semeando. Você vai ter a colheita. Porque a palavra de Deus é uma semente, Jesus falou. Tem o fruto dentro dela. Vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai ter a colheita. Na sua vida, a resposta do que você está orando. Tá? Então fazer isso aqui, se submeter a Deus e resistir ao diabo, faz parte da vida de abundância. Vida em abundância é muito bom, gente, porque não é que você vai sair esbanjando para a rua, mas você não se preocupa e você tem além do que você pede ou entende em Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia. Você tem além, não é melhor do que você estar minguando, contando, sei lá. Não depende de nada, você tem que depender de Deus, das multiplicações que Ele faz na sua vida, tá? Então, nós estamos totalmente equipados para nós resistirmos ao inimigo. Você está equipado, porque você está justificado. Eu não aceito mais isso, é isso aí que Deus quer que você faça. Aqui, diabo, eu não aceito mais isso na minha vida, aqui na minha casa, ou sei lá no quê. Eu não aceito, você vai sair agora, porque a palavra de Deus diz, está escrito, que Ele já me libertou disso ou daquilo, sei lá o quê, do que você está vivendo. Vocês estão me acompanhando? É assim que ora. Primeiro, se você não sabe de cabeça, escreve, né, para você poder ler e falar, porque aquilo vai entrar em você. Umas três vezes que você falar aquilo lá, uns três dias, você vai já saber falar, tá? Então, a autoridade que é para nós repreendermos o diabo, que é o quê? Para eu falar contra a doença, contra a falta de dinheiro, pobreza. Mas se você não tem nenhuma casa no teu nome, ei, você não está bem na vida. Você tem que repreender esse diabo. Você tem que estar na presença de Deus. Até acontecer. Está valendo? Você tem que falar para paz. Sei lá, contra a dor no seu corpo. Agora você... Peraí, eu estou com dor, mas é porque agora não é hora de orar. Porque eu já orei aquela hora. O altar está feito no seu espírito. O tabernáculo é lá. Está em você. Você tem acesso. Ô, diabo, pode sair com essa dor agora, porque eu sou curado. Você já sabe que eu sou curado. E eu sei também. Porque Jesus já me curou e eu não aceito isso. Não vem com essa. Ah, não estou te falando. Começou um negócio assim, ficava doendo aqui. Até vou falar com o Humberto, que ele deve estar assistindo isso aqui. Ah, é porque minha mão começou a paralisar. Ele falou. Escuta aqui. Artrite, artrose, escoliose, osteoporose, deformidade óssea. Sai do meu corpo, sai dos meus nervos, sai dos tendões, dos músculos. Sai das articulações do meu corpo agora, diabo, em nome de Jesus. Porque pelas chagas Jesus já foi curado. Amém. Não vem não com essa, que vai ter uma dor aqui. Eu nem sei que raio que é isso. Eu falei, não, mas não vem não. O que é isso? Nem vou no médico falar, ô médico, olha, tá me doendo, e tá me coisando, que é isso? Ah, isso aí. Não, não vem não. Ele foi embora. E se ele inventa de ir, aonde eu estiver, eu comando com a autoridade que Jesus me deu sobre ele, a doença. Você não vem não, porque eu não aceito. Não é que não é hora. Toda hora é hora que você está orando, meu filho. Tá valendo?
Amém.
Ai, uma fisgada no meu ouvido. Ai, 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 ai. Pode sair. Eu tenho autoridade sobre você, espírito maligno de doença. Sai do meu ouvido agora. Nem vem que não tem, porque eu já fui curada. Deus disse, eu sou o Deus que te cura. Eu enviei a minha palavra para te curar. Jesus, o Senhor me curou. Obrigada. Acabou. Exemplo, porque doença ele vem direto, né? E outras áreas, mas você tem que usar para tudo. Então, estamos equipados para resistir o diabo. Você está equipado. Você é mais que ele, só que se você não tiver a revelação da palavra, essa palavra implantada no seu coração, ele está levando vantagem sobre você e ele pode acabar com a tua vida. Porque você nem conhece quem você é na condição dele, do diabo. Você tem que conhecer. Você é mais que ele. Nós somos mais que ele. Porque Jesus conquistou isso para nós. Por isso que não é para andar de acordo com o mundo. Tá? Quem não usar a autoridade que Jesus deu, atenção, vai ser vítima na mão do diabo. É, já é vítima. Você pode parar de ser vítima, tá? Porque você não é vítima coisa nenhuma. Você é vencedor. Somos mais que vencedores. A Bíblia já falou, ó. Não é que eu vou ser vencedor, eu já sou, e você também. Você que não está acreditando. Porque o diabo sabe que você é vencedor, mas ele não quer. Então ele vem com as mentiras. Espera aí, eu vou pegar. Ela não sabe, ele não sabe, eu vou pegar. Eu não aceito essa condição na minha vida. Eu não aceito. Você tem que falar. Não é o máximo? Olha, gente, eu adoro isso aqui. Essa é a minha vida. Mas eu não posso enfiar isso dentro de você, né, querida? Só estou tentando te ajudar com a experiência que eu tenho. Mas o Espírito Santo pode colocar isso tudo dentro de você se você praticar, tá? Então, se você não reconhecer que é o seu inimigo e repreendê-lo, você vai perecer na mão dele. Tá? Você tem que, ó, já vai pondo ordem no chiqueiro, hein? Que é essa bagunça que está aí dentro da tua vida. Você não vai deixando isso, não. Você não é vítima, coisa nenhuma. Você tem que se levantar vitorioso, vai para cima. Você tem que falar com a doença e com o seu corpo. Eu já trouxe isso outro dia. Mas eu vou falar muito mais sobre isso. Porque você há de aprender e fazer. Porque Deus está aqui. Uma coisa a menos, já não vai ficar doente. Glória a Jesus, né? Para você ir combatendo as outras áreas e sendo feliz. Com Jesus. Tá? A gente vai morrer com dignidade. Nada que fazer o diabo fazer o que ele quer. Você acha isso bonito? Isso é passar vergonha. Vai, faz favor. Tem nada a ver isso. Tá? Então, porque, gente, as palavras da nossa boca, elas causam um poder em algum lugar, em alguma coisa. Então, precisa falar a palavra. Não, isso não vai ter jeito mesmo. Pronto, não para com isso. Melhor nem falar nada. Né? Então tem que falar com o corpo. Você tem que falar para a doença sair todo dia. Todo dia. Todo dia eu abençoo o meu corpo. A minha mente, a minha alma. Todo dia. Por 40 anos eu faço isso. Isso é uma semente. Com colheita. Faço para minha família, para minha casa. E você, hein? Não faz nada? Deixa de rolar? Pelo amor de Deus, o que, que você ora? Como que é a sua comunhão com Deus? O que, que você faz? Fica com medo aí de todas as doenças que ficam aparecendo. Que agora está tendo. É, que tem, ué. Nenhum mal me atingirá. Nenhum flagelo chegará na minha tenda. 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Isso não é mentira, isso é Deus. Você crê no quê? No diabo só? Só crê no diabo? Não crê em Deus? E depois fica falando de Jesus? Ei, é duro aguentar isso, hein? Né, gente? Está falando versículo bíblico, eu com isso. Então, com essa confissão que você faz para o seu corpo, vamos dizer, mas você pode fazer para o seu dinheiro, para suas finanças. Eu fiz tanto que Deus multiplicou. E multiplica. Eu entrei nesse lugar. Para servir a Deus, eu tive que entrar nesse lugar. Para não ficar aqui pedindo, mendigando aí para você, né? Depois, ai, coitadinha da pastora, vamos dar para ela. Não, sai fora. Deus que me dá. Se você não quiser obedecer, não quiser usar o seu coração para abençoar o ministério, o problema é teu. Você que faz o que você quiser. Porque Deus me abençoou. E acabou. Porque quando não teve ninguém para me dar, naquele dia não teve ninguém, apareceu na minha gaveta. E multiplicou e até hoje. Nunca mais acabou aquilo. Então é por aí. É de confessar, de você usar a autoridade que Deus te deu, que é isso que é importante. Então, às vezes, você recebe na hora. Porque há, às vezes, uma urgência, para um caso que Deus quer que você faça. Outras vezes pode levar 24 meses. Pode acontecer 24 horas, pode acontecer 24 meses, 24 anos. Ah, não sei, mas o que vai acontecer, vai. Não pode parar. Mas está na Bíblia, eu já confessei muito isso e confesso. Eu não sou de esmorecer na fé, de fraquejar. Eu sou de permanecer firme nas promessas do meu Deus e dentro de pouco ele virá. É Hebreus, eu falo isso direto. Eu entrei em Alphaville com essa palavra. Orei 9 meses, todo santo dia, direto, 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 para eu entrar aqui em Alphaville, dentro da bênção e da glória de Deus. Eu não entrei com a força de homem nenhum aqui dentro. Eu entrei aqui para fazer isso que eu estou fazendo. Lucas 4,39. Veja lá. Então, gente, é importante. A palavra de Deus é maravilhosa. Vai buscar Jesus. Está na hora de buscar Jesus. Então, ele diz aqui, olha. Em Lucas, capítulo 4, nós vemos aqui o versículo 38 e 39. Olha. Diz assim. Jesus, ele vai lá visitar Pedro. Não vai lá na casa dele, né? Deixando ele a sinagoga, ele falou, ah, vou visitar Pedro. Foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então, Jesus só repreendeu a febre e saiu dela. É isso que você tem que fazer, resistir ao diabo. Se você ficar falando, a partir do momento que você fala, aquilo já aconteceu no espírito. Você tem que entender. Às vezes acontece na hora, às vezes leva 24 horas, às vezes leva 24 meses, às vezes 24 anos. Não interessa. Aquilo no espírito está feito. Mas você não pode parar de ficar naquela situação. Porque eu não sou de desanimar e desistir. Mas eu sou de manter a minha fé até eu receber. E dentro em breve ele virá. É isso aí que eu confesso. Deus me lembrou essa palavra na hora, quando era, ele falou que era para eu mudar para cá. E ele que me lembrou essa palavra, está em Hebreus. E eu fiquei falando isso até, tá? Então, Jesus falou com a febre e a febre reconheceu a autoridade de Jesus. Quando você fala com uma situação maligna, ela reconhece a autoridade que Jesus te deu. Só que muitas vezes você ainda não está firme na fé e na convicção daquilo que você está fazendo. Então, aquilo fica meio que duvidoso. O diabo está testando ver se ele pode ficar. Então, por isso que você tem que ir insistindo. Até que você tenha aquela convicção. E aquilo vai resolver a tua vida. Porque tudo que você falar com a autoridade que Jesus te deu, a resposta vem. Você tem que começar a exercer, né? Por isso que você tem lá todo dia na sua oração, você tem que ficar lá. Lembra que aquele centurião que o servo dele estava morrendo? De certo lá na batalha, gente, o cara, sei lá, de certo ia ter que amputar a perna, sei lá o que aconteceu com ele ia morrer. Ele foi até Jesus, falou, Jesus cura o meu servo, tá para morrer. Jesus falou, não, eu vou na sua casa. Porque Jesus viu fé nele. Ele falou, não, eu vou na sua casa. Ele falou, não, porque ele não era judeu, ele era um romano. Judeu não entrava na casa de romano. Ele falou, basta uma palavra sua e ele será salvo. Então veja a autoridade, ele entendeu o que é autoridade. Jesus falou, que fé que você tem, ele já está curado. Que demais. Você está me acompanhando, gente? É isso. Começa a exercer essa autoridade que você tem espiritual sobre o mal. Mas não é na cara da pessoa, não é na situação. É você orando. Você vai exercendo. Por isso que você tem que falar. Que nem eu disse, ó, você fica... Nem foi nunca nesse tom que Jesus ficou falando com o diabo. Ele gritava com o diabo e mesmo mandava embora. Com aquele gadareno lá, aquele lá, ele teve que urrar para falar com aquele cara lá, que era legião de demônios. E não foi na hora que aquela legião largou dele. Ainda ficou meio que uma conversa ali. Para ver se podia ficar, né? Vocês estão acompanhando? Então você tem que falar, porque você tem autoridade. Jesus falou, eu te dou autoridade, eu te dei. Não, eu tenho autoridade. Escuta aqui, diabo, eu tenho autoridade sobre você. Pode sair. Em nome de Jesus. Ai, que medo. Ai, isso, pronto. Traz a corrente. Já está amarrado. Você está amarrado por ele. Acorrentado, escravizado. Que medo, o quê? Está escrito, eu te dei autoridade, Jesus falou. Ai, não pode falar, sabe? O inimigo. Ei, que é isso? Você é mais que ele. Aí ele fica nervoso, ele derruba um lustre, ele dá um pontapé na geladeira, já viu isso? Ele faz porque ele está, ou ele tem que se manifestar. É isso mesmo, pode sumir. Você vai a sair daqui agora. Se manda, em nome de Jesus, aqui não é teu lugar. Eu clamo sangue de Jesus. Você tem que usar autoridade para tudo, gente. Para o teu corpo você tem que falar todo dia saúde, para tuas finanças. Para a união da tua casa, da tua família, todo santo dia, para a tua igreja. Porque glória a Deus que tem um lugar para você congregar, pelo amor de Deus.
Amém.
Aleluia.
Aleluia.
Então você tem que orar, gente, tudo, e resistir ao diabo. Né? Então, é assim que Deus vai fazendo com as bênçãos. Nós temos que não nos submeter às coisas do diabo, resisti-lo, mas submeter às coisas de Deus. Todas as coisas nos ouvem. Porque foi Deus que criou tudo. Então, a autoridade que está em nós, nós podemos falar. Lembra que Josué orou e o sol parou? Houve uma mudança no calendário, caramba. Que oração de fé. Ficou o sol enquanto ele não venceu o inimigo. Então você tem autoridade. Se você começar a falar, você vai começar a trazer bênçãos para a sua vida pessoal, para a sua casa, para a sua família, enfim, para o que você precisar. Você vai comandar na oração. Não, porque eu quero isso, porque Deus quer. Deus quer. A hora que você tiver essa revelação, orou, abençoou. E o diabo tem que sair. Ô diabo, você não vai usar essa pessoa para vir aqui fazer isso, tá? Ok. Está escrito que toda a língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Pode sumir. Você não vai usar essa pessoa. Eu te ordeno. Então, se é uma pessoa que está causando problema, você faz isso. Você não precisa ficar escutando coisa, conversa. Confesse paz para o ambiente. Você vai afinar, tá, diabo? A hora que você chegar na minha frente, você vai afinar. Você não vem não com a tua arrogância. Eu te repreendo e você vai sair. Eu te amarro, em nome de Jesus. Não é assim que ora. Oh, gente, eu nasci de novo e já soube fazer isso na hora. Como é que pode isso? Eu faço desde sempre. Faz mais de 40 anos que eu faço isso. Ah, vai me visita. Diabo, você não vai entrar aqui não com essa gente, tá? Em nome de Jesus, aqui você não vai entrar. Eu clamo o sangue de Jesus. Essas pessoas, elas vão ser abençoadas aqui dentro. Não quero contaminação aqui não. Cai fora. Em nome de Jesus. Senhor, manda anjos. E eu sei, Senhor, que você vai liberar bênçãos para essa pessoa ser abençoada aqui dentro de casa. Agora você recebe dinheiro na tua casa, vai entrando qualquer um lá. Ah, tá com perfume francês, mas tá com muito diabo. Eu, hein? Sai fora. Não é assim, não. Então, não é pra ficar recebendo também. Precisa ter cuidado. Tá? Então, presta atenção. É muito mais fácil ser passivo. Fica aí sentado, chocando os ovos do diabo na tua vida. Até nascer muita cobra. Do que você ir e atacar o diabo. E pôr ele fora. Então é melhor ficar, ai, não vou dizer. Tá cheio de trevas. Cadê a fé que Deus pôs, a própria fé dele, ele pôs no seu espírito quando você nasceu de novo? Uma porção de fé ele já te deu. Uai, usa essa porção para aumentar.
João 4:12. Nós vamos acabar já. Nós vamos acabar agora, em nome de Jesus. 14, eu falei 4, não. João 14:12. Gente, tem tanta coisa linda para falar de Deus, mas eu vou encerrar com essa palavra. Amém? Vai praticar. Você é uma pessoa que Deus salvou inteiramente. Não é mais CC do diabo. Ficar enganado, gente. Infeliz, nem sabe o que vai ser da vida. Que é isso? 14:12. Ele diz assim, em verdade, vos digo, Jesus está falando, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que, que ele fez lá, que nós vimos em Atos 10:38? Só maravilhas, curou enfermos, curou os oprimidos do diabo, expulsou o diabo, só fez coisa boa. Maravilhosa, ressuscitou morto e tudo mais. Então, vocês que creem em mim farão também as obras que eu faço e outras maiores. Farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, quem não faz o que Jesus fez, não crê nele, não. Tá valendo? É bom saber. Não, não crê. Não crê. Porque nem está expulsando diabo, nem está resistindo diabo, não está fazendo nada. Você não crê em Jesus. Como é para a essência da crença. Está só na tua cabeça. Uma vaga noção de Jesus. Você nem sabe quem é Jesus. Nem vive Jesus. Nem tem Jesus. Não sabe nem como andar. Sabe nem como andar a autoridade que ele te deu. Então você não crê. Então vai começar a orar em línguas. Falar, não, não, Espírito Santo, eu preciso crer em Jesus. Eu quero conhecer Jesus, quero andar com ele. Eu quero saber como é que ele é. E me fala tudo, Espírito Santo. Gente, você vai explodir um poder aí. É isso aí que ele está falando. Então, nós temos que observar que até a febre... Com autoridade, sai. Até a febre. Eu tive que ir visitar o pastor David lá em São Paulo, quando ele veio para o casamento do Bill. E ele me telefonou, falou, olha, eu estou aqui no Hotel X. Ele veio com a Tony, a filha dele, que a Roseli não pôde ver. E eu falei, você está precisando de alguma coisa? Ele falou assim, ah, acho que era café, né, filho? Alguma coisa. Eu falei, ah, tá bom, eu vou levar. Mas nisso, a Denise ficou com dor de garganta, deu uma febre, mas deu uma febre nela. A Marta, eu falei, então, Marta, então você vai comigo. Que era para as duas irem. Eu falei, Denise, ela falou, mas eu não estou aguentando, ela estava vermelha com febre. Falei, ó, então toma esse remédio, já orei, repreendi o diabo. Falei, fica na paz que Deus está aqui, você está curado, você sabe disso, né, Denise? Ela falou, eu sei, mãe, pode ir. Mas você também fica orando, repreendi, fiz toda a oração certa e tudo mais. Fomos embora, jantamos lá, foi tudo maravilhoso e tal. Quando eu voltei, ela já estava curada. Tá? O que, que você faz? Não, eu não posso ir, alô. Eu ia perder a maior oportunidade da minha vida, porque eu recebi uma oração lá. Ai, desculpa. Ai, é vergonha. Você faz isso, você está passando vergonha na vida espiritual. Você está na mão do diabo. Eu não posso ir porque eu estou doente, a minha casa está doente, todo mundo está doente. Ah, o diabo está aqui, então eu não posso ir, porque ele que está comandando hoje a minha vida, então eu não posso, tá? É isso. Não é feio isso? Isso é ridículo. Você não é de Jesus? Tá valendo? Então você falta dos compromissos de Deus por causa de diabo. Porque você está adorando o diabo, está dando muito ibope para ele. Porque você não crê em Jesus, conforme ele está falando aqui. Você tem que crer que você tem autoridade. E exercê-la. Valeu isso, gente? Vai orar. Epa. Né, gente, cara? Vocês já me conhecem, ó. Vai orar que resolve tudo, em nome de Jesus. Amo vocês. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, agora com a minha imposição de mão sobre todos esses pedidos, essas situações, essas vidas, eu confesso bênçãos para estas situações e que essa unção que está no meu coração, na minha vida, seja liberada agora, para que todas estas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu digo é em nome de Jesus. Seja abençoado agora. Senhor, eu repreendo no teu nome todo mal que está operando nestas situações de enfermidade, nestas situações de problema financeiro, de relacionamento, trabalho, seja o que for que está agindo aqui, doenças. mal que está nestas situações, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E oro, Senhor, agora, que essas pessoas que estão com depressão sejam libertas agora desse demônio de depressão. Fiquem livres agora, em nome de Jesus, e voltem às suas atividades. Sejam abençoados. Eu sei, Senhor, eu sei que você está abençoando. Não só esses pedidos, mas todos que estão aqui e todos os que estão pela mídia. Em nome de Jesus, toca, Senhor, agora, cada um na sua necessidade. O pessoal que está entregando o seu coração, a sua necessidade, falando com você. Eu creio, Pai, que está sendo liberada essa unção agora. E cada um está abençoado. Eu digo é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Seja abençoado agora. Em nome de Jesus. Todo mal. Diabo, você vai sair dessas situações agora. Eu te repreendo. Em nome de Jesus. Que a paz reine nos corações de todos. Senhor, a tua força, Senhor, a tua condição espiritual, seja liberado para que eles tenham revelação da tua palavra e saiam dessa escravidão que o diabo está pondo na vida de cada um com mentira. Em nome de Jesus, que haja libertação, o teu poder liberado para cada um, uma vida de paz, uma vida de poder, uma vida de glória para cada um, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja numa só voz dizem, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe essa semana que está começando hoje. Que você tenha a força de Deus para você andar com Ele. Que você tenha essa força para você buscá-Lo e ter revelação de quem Ele é na sua vida, em nome de Jesus. Viu? Que você tenha uma semana abençoada com a tua casa, tua família, os teus negócios e tudo que tem a ver com você, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, que olha, vai ser de poder. Amém. Não falta, e eu estarei esperando você. Amém? Obrigada por ter estado aqui comigo. E até lá, em nome de Jesus. Amém?